noite a todos. Sobre a proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declaro aberta a 14ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões na sessão legislativa de 2020 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalva à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que por gentileza faça a leitura dos comunicados da mesa diretora e das indicações de vereadores.
Comunicados da mesa diretora, expedientes executivos, expedientes vereadores, expedientes terceiros e expedientes, leitura das indicações de vereadores. Indicação 142/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Aqui, comunicado da mesa diretora, o ofício 4.765/2020, escrito pela senhora Giovana Lameirinha Arcanjo, da Coordenadoria de Pós-Deliberação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando parecer prévio do TCMG referente à prestação de contas do Executivo Municipal, processo número 10.12.336. Leitura da indicação de vereadores, indicação 142/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, poda de árvores e eucaliptos de grande porte, rua Urias José Rodrigues, em frente ao número 2928, bairro das Farlopes, rua de acesso ao loteamento do Luiz Carlos. Indicação 143/2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade de retirar e substituir uma árvore situada na Travessa Maurílio Camilo Galieta, número 69, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 144/2020, de autoria do vereador João Carlos Tercete, instalar um redutor de velocidade como asfalto, quebra-molas ou passagem elevada de pedestre na Avenida Jardim Fernandes Salles, número 190. No bairro Jardim da Esperança. Indicação 145/2020, de autoria do vereador João Carlos Tercete, colocar um ponto de ônibus localizado entre o bairro Alto do Aeroporto e Residencial Mont Blanc. Indicação 146/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, bem, terreno sujo, em toda a extensão da rua Silviano Brandão, constatação de 3 casos de dengue. Indicação 147/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, bem, terreno sujo, rua Silviano Brandão, 752, constatação de 3 casos de dengue, casa abandonada com janelas e portas abertas, constatação de baratas, ratos, pernilongos, morcegos, terreno abandonado e sujo. Indicação 148/2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, tapar buraco existente no cruzamento da rua Elis Weyer com a rua Castro Alves, no bairro Campos Elis, conforme foto do anexo. Indicação 149/2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, notificar proprietário do terreno localizado na rua João Custódio da Silva, número 534, bairro residencial Júlio Alves, a fim de que realize a limpeza do referido lote. Indicação 150/2020, de autoria do vereador João Carlos Tercete. Aplicação da Lei 4.620, de junho de 2015, que dispõe sobre o controle e prevenção de proliferação de mosquitos transmissores da dengue e outras doenças infecciosas e da outras providências. Indicação 151/2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, notificar proprietário do terreno localizado na rua Contagem, em frente ao número 285, para que realize a limpeza do referido lote.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Conceda a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Cedo a palavra ao vereador João Carlos Cercete.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, a vereadora Cássia Goiatá, demais companheiros vereadores aqui, aos funcionários dessa casa, o Zé Ricardo, a Isabela, a Isa, Todinho. Também podemos deixar de aqui a presença do Carlão e do Martim da produção. E também do nosso querido Wendel aqui, que está aqui na assistência de plenário. Eu gostaria até de comentar aqui, senhor presidente, que a gente, juntamente com o pessoal da Associação Sopão São Francisco de Assis, estamos aí com o pedido de utilidade pública. E elas queriam participar, mas eu disse que, no momento, a Câmara está fechada ao público e que, numa outra oportunidade, a gente abriria aqui para usar a palavra ali para falar de sopão que ajuda, né, a saciar a fome aí de 800, 850, 900, né? Então, quero aqui, viu, a todos aí do sopão São Francisco de Assis, que realmente agora nós vamos aí partir para que seja dada aí de utilidade pública o sopão São Francisco de Assis. Também, senhor presidente, eu gostaria aqui de falar com relação à dengue. Eu tenho falado e tenho dito aqui em outras reuniões que a dengue, o pessoal, como acontece todos os anos, a gente faz campanha na rádio, a gente pede, e o pessoal não fica atento a esse perigo que é a dengue. Eu conversei hoje com o Edmal da Vigilância, pela manhã, lá na rádio Pinguim, e a coisa não está fácil. A prefeitura está aí com o trabalho do fumacê, os agentes estão visitando as casas, mas que o perigo é, ele está iminente. Já são 492 casos já confirmados, né, da dengue. Esse número pode aumentar ou diminuir, dependendo aí do cada dia. O Edmauro, ele falou em francas palavras que o maior problema está nos quintais das residências. O pessoal não toma cuidado, deixa a mata crescer, deixa vasos aí com água se tornando aí um grande, né, iminente proliferação do mosquito Aedes aegypti, que causa esse transtorno. E que a população tem que fazer a sua parte, tem que nos ajudar em atitudes simples, como a gente já falou muitas vezes, o pessoal aqui da Câmara já debateu, já falou. A dengue está aí, está matando, né? Temos aí a pandemia aí do coronavírus, mas não podemos deixar a dengue de lado. Você já teve um caso aí do menino que veio a óbito e a coisa é mais séria do que a gente pensa. Então, a gente pede que as pessoas façam o seu simples dever como cidadão, ajude. Porque o problema, presidente, tudo ou é com os vereadores que são culpados ou é a prefeitura que não está fazendo o trabalho. Mas o cidadão esquece que ele também, como cidadão, ele tem que ajudar. O simples fato de colocar areia nos vasos, não deixar destampar as caixas d'água, ajuda e muito. Porque a incidência é muita, e o Edmauro dizendo que a equipe não é tão grande assim para atender a toda a cidade. Reclamações várias de vários terrenos sujos, né? Terrenos baldios, mas que estão sendo aí vistoriados, estão vendo, o pessoal está trabalhando e tirando aí o foco do mosquito. Eu disse no problema lá da piscina, lá na Avenida Paulo Ávila, e o Edmauro disse que, com relação à dengue, aquela piscina é tranquila, porque ela está sendo usada como o criatório do peixinho lebista, que é o predador natural das larvas do mosquito. Então, com relação à piscina lá da... Eu perguntei, por que não sobe aquela piscina, não tira aquele mato lá? Ele falou que, com relação à dengue, lá está tranquilo, porque é a criação do peixinho limite, que é um predador natural da larva do mosquito Aedes. Eu fiz aqui uma indicação de correlação ao quebra-mola, o pessoal da avenida lá, eu falei, tem que ter paciência, porque agora que estão terminando o asfalto da Avenida de Ovelha, Fernando Salles, vai já encher de pedido. Daqui uns dias não vai ter jeito de andar naquela avenida. O tanto de quebra-mola que eles passam. Agora, o Flauzino sabe disso. É culpa da avenida ou do motorista que não anda na velocidade do limite, não respeita o trânsito, não respeita a sinalização? É uma questão também, gente, de educação. Lógico, aquilo que for possível, a prefeitura vai atender nos quebra-molas, mas a cidade de Alfenas é a cidade de mais quebra-molas do mundo. Porque qualquer coisa, eles correm atrás dos nossos vereadores para indicar o quebra-molas. Então, a gente pede, eu acho que eu dou até uma sugestão aí para se fazer mais campanhas educativas. O pessoal diz que não tem valor, não tem sentido, mas se não fizer as campanhas educativas, nós não vamos chegar a denominador nenhum e só reclamação. A pessoa sempre vai ser do vereador e palmas para quem só reclama, né? Usa os vídeos, usa os Facebook, descendo aí a lenha nos vereadores. Só isso, presidente, só isso.
Passa a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão ouvindo em casa. Um abraço ao Pio aí, que está em casa, né, Pio? Fizemos 10 Paulino. Rogério também deve estar assistindo aí. Gostaria, em primeiro lugar, de estar parabenizando o prefeito por todas as decisões tomadas em relação aos decretos, né? Algumas atividades voltando hoje também a trabalhar. Então, a população mais satisfeita. Vereador Ed, com a sua preocupação, a minha também, o abaixo do asfalto, já estão começando as maias, já umas 3, 4 já foram estabelecidas. Parabenizar também o Luiz Carlos, do Raça Negra, né, pelo grande show que fez pela live, levando o nome de Alfenas ao Brasil, ao mundo inteiro, e a quantidade de doações, né, que ele recebeu para a nossa cidade, nossa comunidade. Então, gostaria muito de parabenizar a toda a equipe. Com relação à quadra de Santa Rita, eu vi algumas pessoas falando que o vereador Edson, morador da região, nunca preocupou com a quadra, mas eu, como vereador, que sou oficiante do lado dele aqui, eu vou falar para vocês que o Edson, não só eu, mas todos os vereadores, que são testemunhos da grande preocupação do Edson teve com relação àquela quadra lá, que ele sempre fez indicação para as melhorias. Então, isso aí, então, em verdade, quem não conhece, falar isso. Com relação a dengue, essa semana muitas pessoas nos procuraram para a gente entrar com indicações, para a gente fazer os pedidos, né, de socorro à população. E gostaria de estar agradecendo o Ed Mauro, uma pessoa muito simpática, trabalhadora, sempre prestativa, todas as vezes que a gente solicita. Ele vai até o local com a sua equipe, e uma dessas equipes ali no próximo ao campo de aviso, uma quantidade de pessoas com dengue, e no mesmo dia que eu solicitei, foi até lá e viu que mandou a foto de uma piscina, essas fibras, que fica dentro do terreno baixinho, terreno fechado, a quantidade lá. Então, a gente pede para a população dirigir essas terreno ao lado da sua casa, porque não é só culpa do poder público, não. Muitas vezes somos nós mesmos, né, que não cuidamos. E as pessoas deixam de fazer limpeza nos seus quintais, nos quintais de vizinho, cobra, né, joga lixo com alguma coisa, para a água, e daqui a uns dias essa água parada se transforma em um criador. Então, pediria que a população, no caso de ser risco desse, viesse acompanhar os terrenos ao lado das suas casas, nas insiste um pouco mais. É isso aí, presidente. Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente, colega vereador, vereadores, colega delegado, aqui estão presentes. Senhor presidente, essa noite eu gostaria até de fazer um comentário aqui sobre o problema das pessoas, das sorveterias que estão fechadas. Então, já as quatro ou cinco pessoas me procurou, que eu estive na roça, eu trabalhei na roça, então não tive tempo de estar aqui na cidade. Agora, hoje, eu vim mais cedo fazer umas compras de material para onde eu estou trabalhando, e vi que está aqui até lá para as 9 horas da manhã, e eu quero dar voltar a conversar com essas pessoas que estão com a sorveteria fechada. Agora me parece que abriu depois do almoço, né? Ou vai abrir os pequenos comércios, eu estou por fora. Até o sabedor do vereador Guim. E essas pessoas estão querendo pôr os carrinhos deles vender. Não pode acumular as pessoas em volta do carrinho. Ali é uma pessoa só, chega de um a um, vai usar as máscaras, e essas pessoas estão perdendo muito ganho com isso aí. Pessoas endividando cada vez mais, e esses picolezeiros também que vende para essas pessoas, donas da cerveteria, estão também desesperados, querendo trabalhar, não ganha ponto cada dia deles. Então, gostaria de deixar aqui essa mensagem aí para o prefeito, até alguém amanhã, se pode falar com o prefeito aí, ver se libera a venda desse sorvete, picolé, que fala aí no carrinho aí na cidade. Tem muita gente preocupada, situação difícil. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aí para o prefeito. É isso aí.
Passa a palavra o vereador Antônio Carlos da Silva.
Boa noite a todos e a todas, aos funcionários da casa, às pessoas que estão nos assistindo e ouvindo. Condomínio Alfenas, condomínio São Carlos, a região da Zona Norte, região da Santa Casa, o Lar São Vicente, Campo da Semente, e aos nossos colegas vereadores. Gostaria de hoje levar um abraço, meu carinho, como sempre, ao nosso querido Décio Paulino, Tadeu Fernandes, Fabinho e ao Dominguinhos. Pessoas, verdadeiros batalhadores, trabalhadores. Senhor presidente, eu gostaria, se fosse possível, viu, Wender, nós estamos no plenário, enviasse uma moção de parabéns pelo excelente trabalho, por ter mencionado aqui, né, o Edmauro, que presta um grande trabalho. Para a frase, eu também descobri uma pessoa de cultura muito boa, ela é do Parque. E para o Maria José, funcionária lá do CRAS, do Campo de Elíseos, também muito atenciosa, uma pessoa que até hoje descobri que é a esposa do Celso, né? O Celso da farmácia, foi o vizinho nosso aqui na Santa Casa, o sargento que tinha ali na Santa Força, você lembra, né, Tadeu? Pessoal ali. Inclusive, não é politicagem não, que a Maria José é pré-candidata a vereadora, mas merecida pelo trabalho. E ressaltar novamente o excelente trabalho que presta a Cláudia e o Sidney do meio ambiente. São pessoas incríveis, muito educadas. Nesse ponto aí a prefeitura está bem servida. Já foi mencionado aqui um pedido que eu fiz lá para a rua Urias, que dá acesso lá para o condomínio do Lisperes, saqueamento Vale Verde, do Lisperes. Eu não sei o que tem, que prefeitura tem uns empresários aqui, umas construtoras, loteamento, ninguém mexe com esse povo. O Lisperes é sabido que fez lá um loteamento irregular, está fazendo outro. Já fiz denúncia, não tem escritura, não tem leitura, não tem nada. E ninguém mexe com esse povo. E de onde que tem essa rua que eu fiz essa indicação da Mar, a prefeitura, né, também parabenizar o Secretaria de Obras, a prefeitura, na onde que a parte asfaltada, até lá perto das hidrominas, ela fez a captação de água de chuva tudo, mas não adianta, a sujeira vem lá do loteamento do Sérgio, mas tem essa barra ali quando chove, uma coisa de louco lá no Gaspar Lopes, e ninguém mexe com esse povo lá. Totalmente irregular, tem denúncia, precisa a Copasa lá, está desentupindo fossa, não estão atrás, eu não sei que ninguém põe a mão nesse povo. Da mesma forma também que eu venho denunciando vários terrenos em Campinas, ao longo da linha do Recife, são os mesmos proprietários, ninguém mexe com esse povo. A Saliba também ali, no fundo da Vista Grande, que dá acesso ali para a balsa, né? Então, o terreno não limpa de jeito nenhum. Como ali é caminho lá para a balsa, o pessoal joga sujeira, joga piso. A Saliba já foi tão beneficiada, né, com essa perimetral que vai sair por lá. Um dos grandes beneficiados foi a Saliba, viu? Vai cortar o terreno dela inteirinha. E já cortaram o calipo e vai fazer loteamento. Então, Saliba, dá uma ajudazinha aí, ué. Vocês devem ter máquina lá, um tratorzinho, que meio dia de serviço. É impossível, será que a prefeitura vai ter que fazer serviço para Saliba? A dona do cavalo, o grande cavalo que o dinheiro não comprou, o Júpiter, né? É impossível. Do mesmo jeito que a gente ajuda, né, a parte vulnerável, mas isso dá muita força para grandes empresários também. Saliba não pode receber ajuda, né? É impossível que, né, a prefeitura vai ter que ir lá e limpar o terreno da Saliba. E aquilo lá já não é de agora, não. Todo ano tem que pedir. Essa limpeza tem que ser de dois, três meses. Né? A Saliba tem condição. Sem falar a fábrica anterior, né, que eu tive lá tentando a parte administrativa, burocrática. Fui lá, falei com o gerente da Saliba, muito grosso, sem educação. Né, pedi para ele, gentilmente, para limpar lá, mas não, parece que não tem jogo com esse povo, não. Esse povo, quanto mais dinheiro tem, mais quer. Mas, né, quem sabe um dia a gente alcança, né, a justiça alcança esse povo também. Agora, eu só queria, eu vou passar um videozinho aqui. Só um minutinho, deixa eu explicar o que é a situação. É a questão dos idosos. Né? Tenho com certeza, todos os vereadores aqui, quando fez a campanha, o Santista, falaram, não vão tomar conta das crianças, tomar conta dos idosos, prefeito. Mas a gente vê aí muitos fatos aí que contradizem isso. E a gente já vem brigando contra a questão do acesso do idoso dentro da circular. Certo? Eu concordo com o prefeito, em parte, né, pelo isolamento social é justo. A questão também, né, da proibição do passe livre para os idosos, eu acho justo também a questão do isolamento social. Mas o que eu quero fazer um comparativo agora, que a gente já vem brigando desde a legislatura passada, como nessa legislatura, vocês são provas, são testemunhas, é requerimento, a procuradoria da prefeitura tem um sono danado, eles foram lá e não deram a resposta de onde mexer, já faz mais de dois anos que a gente vem brigando. O que eu quero ver é o seguinte, eu concordo com o isolamento social, concordo com a atitude do prefeito de acabar com o passe gratuito provisoriamente. Eu quero saber por que eles não tiveram essa energia lá para pôr o coitado do idoso, para ele ter mais acesso lá. Porque agora, sim, a situação exige essa ação. Mas por que lá atrás não se empenharam, né? A Câmara Municipal, o Executivo, a Defensoria, a Procuradoria, por quê? Eu já levantei esse problema. Então, só enxergar agora, né, o idoso, né, ele dá trabalho, que ele não pode frequentar a circular. A enxergar agora, por que não enxergaram lá atrás uma ação positiva para que ele possa entrar, além daquela frente ali da circular, ele possa adentrar mais a tempo. Existe o estatuto do idoso, não é isso? E principalmente nós temos que ter um bom senso, né? todo mundo aqui, vereadores, quem está ouvindo a gente não é aqui de chocadeira, nós temos pai, nós temos mãe, pela idade dos vereadores, que são todos os pais e mães idosos, avós, tios, né? Porque só agora. Nada contra o isolamento social. Eu acredito que deva ter. Eu só quero uma ação, queira Deus que termine isso aqui, executivo, defensor, procuradoria, não se turbe, né? Vamos mexer, os dois necessitam de respeito. E essa filmagem deve ter feito, um ano atrás, né? Eu contei só lá na frente 14 idosos, um espacinho para pôr 5. Ninguém tomou atitude, por que não chegou? Quantos acidentes a gente sabe que já teve? Né? Um freio, não precisa culpa do motorista, mas é um freio brusco, né? um pare, às vezes um ônibus é forçado, idosos chegaram a cair lá, a machucar, já chegou a cair da porta para fora. Além dos idosos, soma-se que ali também, né, vão pessoal com deficiência física. Então, a gente tanto se fala em cuidar do pessoal com deficiência física, nós cuidarmos dos idosos, por que não deu atenção lá atrás para eles? Por que agora, né, para limitar ele sair de casa, presta atenção, os justos, né, é justa a medida. A minha dúvida é por que não ajuda lá atrás facilitar a entrada. Então, está aí, e inclusive esse dia foi um dia de pouco movimento, né? Essa é a linha do Imesa Jardim Primavera, até entrei na circular e comparei isso aí, isso é um ano atrás. Por que que não se agiu ou não age, né, quando essa pandemia vai acabar, lógico, né, vamos ajudar, então vamos voltar a pensar no nosso idoso, agora de uma forma positiva, que ele possa ter o acesso, que ele possa vir na praça fazer o seu lazer, que ele possa vir na farmácia, que ele possa vir no comércio, que ele possa visitar um parente dele. Né, situação triste, né? A gente, no fim da vida, né, vê limitado a entrar a circular agora, justo, devido à pandemia. Mas ninguém brigou, não está brigando para ele lá, né, em tempos, né, de bonança, em tempos de riqueza, em tempos de fartura, né, ninguém brigou pelo acesso a ele lá. Não tinha resposta. É triste a gente ver essa situação. Mas como eu me propus, vou continuar brigando, acabou a pandemia, a gente vai voltar nesse assunto. O Todinho, faz sua voz.
Aqui, doutor Batata, dentro da circular, nós vamos incrementar, pedir, olha que indicação, os nossos idosos, os nossos aposentados, que tanto trabalhou, nessa situação, em pé, correndo perigo de um freio brusco, machucar, como já aconteceu de outras vezes. Então, vamos ver se a Câmara, nós tentamos mudar essa situação. É muita covardia, quem trabalhou a vida inteira tem que passar por isso. Se Deus quiser, promover a direção da UPTUR, promover o executivo e que isso não se repita.
Passou a vez, senhor presidente. Obrigado.
Passa a palavra à vereadora Cátia Goiatá.
Provavelmente estamos acompanhando em casa. popularidade do novo coronavírus, né? O salto do número de casos na nossa cidade foi estrondoso, uma vez que, mencionado duas semanas atrás, nós tínhamos, naquela semana, 257 casos investigados de dengue aqui em Alfenas, dados esses passados pelo Estado de Minas Gerais, né, pela Secretaria do Estado. Como bem disse aqui o vereador, esse número já é mais de 400, quase 500, 492. Obviamente que até a questão de muitas pessoas estarem em casa, né, a produção do lixo, né, ela realmente aumenta, consome-se mais, faz mais lixo, as águas paradas, os pneus, as plantas, enfim. Eu sei, conheço o trabalho da vigilância sanitária, inclusive do Edinaldo, uma pessoa, um servidor do qual tenho a minha admiração, e já tinha pedido aqui, solicitado ao Poder Executivo a contratação de mais pessoas para se trabalhar no combate à dengue. Todos nós sabemos que existe uma verba que o município recebe para fazer esse trabalho. Eu me lembro que nós já chegamos a ter 60 pessoas trabalhando na vigilância sanitária em relação à dengue, né? E esse número caiu e não foi colocado ninguém no lugar. Não sei exatamente o motivo pelo qual o número ainda não era 60, se não me engano, era 62 pessoas. Então, o que eu sei é que esse número está bem abaixo e o Poder Executivo precisa se movimentar, precisa falar para a população em relação a esse perigo eminente, né, que todos nós estamos aí à mercê dele, né? Temos também o caso da criança, como eu já mencionei, no dia 31 de março, de 7 anos de idade, que veio a óbito através da dengue, né? Uma dengue hemorrágica, uma coisa horrível, um menino cheio de vidas, inclusive seu irmão estava hospitalizado. Eu tentei, inclusive, entrar em contato com a mãe, mas ainda não foi possível. Então, fica aí esse alerta, a dengue não é brincadeira, mata tanto quanto o novo coronavírus, infelizmente. O segundo assunto diz respeito em relação, né, a uma boa notícia que eu vi, e inclusive gostaria que o Poder Executivo pudesse fazer ofício, né, por ofício, que, se assim possível, se ele achar que deve, possa enviar a essa casa aquilo que é decidido, ser resolvido, né, para que nós tenhamos dados oficiais. Porque, por exemplo, se eu não tiver o hábito de ir nas redes sociais do prefeito, eu não vou saber nunca, né, o que está acontecendo. Então, eu solicito que seja feito por ofício, que seja enviado a essa casa as aquisições, né, desse tipo de defesa que todos nós possamos usar, né? Então, eu fiquei sabendo na rua que havia sido anunciado pelo prefeito a compra de 50 mil máscaras. Eu parabenizo por isso, muito bom. Existem muitas pessoas que não têm condições, né, de comprar máscaras. Então, eu deixo aqui meu parabéns e, inclusive, gostaria de saber também qual seria a melhor maneira que essas máscaras fossem ladeamento, né, para verificar algumas coisas. É, eu tenho a certeza absoluta, não sei se eu conheço essas pessoas, mas em 2017 eu fui indicada pela União Nacional dos Dirigentes de Educação para ser uma das pessoas, das várias pessoas que visitavam o município, que não meu, obviamente, né, para poder ajudar esses municípios a monitorarem, né, os seus projetos decenais, que é a matéria em questão desse projeto. O que eu quero com isso, dizendo sobre isso? Né? Então, eu fui, participei disso ativamente, visitei 36 municípios, participei de reuniões em Belo Horizonte com as pessoas responsáveis, né, em relação ao IDEB, ao plano de decenais da região do Sul-Minas inteira. E isso apenas é para poder dizer que, no mínimo, eu posso feito a ideia, né? E baseado nisso, eu vou mostrar para os vereadores, né, no momento propício, que no momento que essa casa autoriza a alteração de uma meta da qual já ficou para trás, o ano de 2019, do qual todo o trabalho já foi feito. Crianças já fizeram as provas, né, que são enviadas pelo MEC, né, os professores já fizeram lá o seu trabalho, a Secretaria Municipal de Educação, espero, já tenha feito todo o seu planejamento para que essas provas fossem aplicadas e que todo mundo tivesse os seus objetivos alcançados. Só que esse resultado em relação ao 2019, que já acabou, o ano de 2019 já acabou, afinal nós estamos em 2020, esse resultado dessa meta não é ainda conhecido. Então, como é que essa casa pode autorizar a alteração de uma meta que ninguém sabe se foi alcançada ou se não foi alcançada? Então, se quiserem modificar a meta a ser alcançada em 2021, porque ainda não se passou 2021, né? Então, se não olhar, acho que não fomos bem. Então, vamos fazer um trabalho incansável para que possamos atingir a meta. Se quiser mudar a meta de 2021, embora eu tenha certeza que isso não deveria ser feito, mas se quiser, tudo bem. Mas alterar uma meta ficou para trás, é você alterar o resultado que pode ter sido bom e que pode ter sido mal. Então, na minha cabeça, enquanto educadora, enquanto ex-secretária de Educação, enquanto ex-integrante da UNDIM, União Nacional dos Dirigentes de Educação do Brasil, né? Enquanto integrante monitoramento indicada, na minha cabeça é completamente inviável. Isso quero dizer que não essa minha crítica não diz respeito aos servidores que ali trabalham, porque os projetos que aqui chegam não tem nada a ver com os servidores que trabalham na Secretaria de Educação. O outro assunto diz respeito ao que o nosso novo colega Dr. Batata diz em relação ao bloqueio do passe livre dos idosos e das pessoas que necessitam, né, de cuidados especiais. O que chegou até a minha pessoa, senhor presidente, diz respeito ao seguinte: não está em questão, em momento algum, o que a comissão de enfrentamento diz, o que o prefeito diz, muito bem dito. Estado, né, diz em relação ao isolamento social para aqueles que podem assim se isolarem. Mas diz respeito exclusivamente ao seguinte fato: existe idosos, e eu creio que isso não foi pensado. Existem muitos idosos que são independentes, né, e que eles tomam conta deles. E uma vez com um bloqueio de passe cortado, muitos deles não têm condição de resolver as suas próprias coisas, porque moram muito distante da praça de Getúlio Vargas, onde estão os bancos, para que eles possam receber a sua aposentadoria. Né? O que foi discutido comigo, volto a dizer, não tem nada a ver com estar isolado ou não, ser a favor ou não, mas de fazer com que o questionamento era o idoso tinha o passe livre, ele tinha bloqueado a sua passagem, mas o idoso pagava, não. Então, foi isso que chegou a mim, que é totalmente descabível, porque se querem proteger a minha integridade, né, a minha saúde, a minha vida, então, se nenhum idoso pudesse ter, então, acesso ao ônibus. Porque bloquear quem tem o passe livre e não bloquear quem paga, para mim não faz o menor sentido. Então, é em relação a isso que a gente questiona e traz para o plenário dessa Câmara essa discussão. Bom, e só para finalizar, eu gostaria de parabenizar aqui o vereador Edson Lely, do Edson da Distribuidora, porque eu acredito, tenho certeza, que até quem não acompanha com frequência as nossas reuniões sabem do quanto este vereador brigou pela reforma das quadras, né? Inclusive da quadra da qual ele é um profundo conhecedor da sua necessidade da realidade, que é da quadra de Santa Rita, né? E que parece que agora, né, essa quadra e várias outras, e que ótimo, de novo, para o Poder Executivo, parece que agora vão resolver fazer com que as quadras finalmente sejam revitalizadas, sejam pintadas, que os materiais consigam chegar, uma maravilha. Então, vereador Edson, eu gostaria de parabenizar, viu, todo o seu esforço, a sua briga, a sua luta. Muitas vezes foi, inclusive, riram do senhor aqui, né, pela sua insistência, né, por não ter desistido nem um minuto de clamar pela necessidade do seu povo, da sua população, da sua região, ali do bairro Santa Rita. Muito obrigada e boa noite a todos.
Palavra o vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Kátia. Todos aqui presentes. Presidente, eu não ia falar, não, mas eu não posso deixar batido, né? O vereador Edson é meu amigo há muitos anos, eu conheço ele, né? Há 3 anos e meio, desde o primeiro, a primeira semana que chegamos aqui, o vereador Edson está cobrando para resolver o problema lá da quadra Santa Rita, né? E talvez por ser pensar diferente, né? Então eu acho que pode ser até uma perseguição, né? Eu falo e não tem medo de falar, não. E outra coisa também, se eu quiser que você foi covardia, viu, Edson? O que ocorreu lá, que lá não deveria ter ocorrido, porque se fosse comigo, o bicho ia pegar. Tá? Aquilo lá foi uma covardia. Parabéns, viu, Carlinhos? Você falou pra mim ali que não concordava com isso, falei, ali eu também não concordo. Então aí, o bairro Santa Rita, ó, o representante de vocês, que é o vereador Edson, sempre defendeu vocês aí, defendeu essa quadra aí. O que eu falei aí pra mim foi uma covardia. Viu, Edson? Tá de parabéns, da maneira de você pensar, de você, né, transmitir aqui seu pensamento, a sua maneira de enxergar, você está de parabéns. Eu acho que a pessoa tem que mostrar aquilo que ele é. E você faz isso. Se você acha que o projeto está certo ou está errado, eu tenho que respeitar o que você pensa. Você está você foi eleito pelo povo, você está representando a classe que votou em você, a população inteira, né? E você está de parabéns. Aconteça o que acontecer naquela quadra, tá? Para o povo, vai saber que foi você que fez. E você que fez, não. Você que correu atrás e cobrou do prefeito, tá bom? E todos os vereadores aqui são testemunhos. Eu só estou falando isso porque eu não gosto de covardia. É isso aí. Obrigado, amigo.
Passa a palavra ao vereador Wagner Tercio de Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Eu quero começar minha fala falando sobre o Petur, com relação aos dólares, com relação à preocupação do Batata. Eu acho que ele está correto. Apesar que eu acho uma situação tão difícil que eu não sei como que vai fazer esse controle. De repente, se for para por mais banco na reserva, acaba ficando só para idosos. Porque não é toda hora que tem, né? Tem hora que tem 5 idosos, hora tem 10, hora tem 15. Então é uma coisa difícil de limitar. E com relação à proibição da viagem de idosos de graça, isso aí é uma questão de bom senso e fácil de entender. É lógico que a pessoa, quando ela vai viajar de graça, às vezes viaja até sem ter necessidade. Talvez coisa que poderia deixar para fazer amanhã duas coisas juntas, mas não vai para o outro, vai hoje e vai amanhã. E não proibiu totalmente, proibiu no caso de, às vezes, com coisas, às vezes é desnecessário. Mas quando comprovado que vai pagar uma conta, ou está com a receita para ir na farmácia, não ficou proibido, está liberado para viajar. Eu posso dar um exemplo até de um projeto de minha autoria na época, o prefeito Maurício Peluso até sancionou lá por falta de fiscalização, acabou se não vingando, que foi a proibição de lavar carro na ducha do posto de gasolina, o que acontece? Aí o carro da pessoa está limpinho, mas porque ele pôs a gasolina e é de graça, você vai lá lavar. Você está ganhando isso, não é, o João Carlos? Então isso é muito fácil. Eu acho que uma das coisas que eu acho que o Bolsonaro até que falou mais ou menos, foi que o desempregado precisa mais do passe gratuito que o aposentado. O aposentado recebe o salário todo mês e o desempregado não recebe nada. Agora, será que um mês só, no máximo dois de pandemia, será que o aposentado pode pagar o ônibus? Aí o desempregado tem que baixar de apenas a promessa aqui todo dia, às vezes, que não tem pagamento. Eu acho que nesse momento, eu acho que o cara, o aposentado, ele dá graças a Deus por chegar no final do mês, ele está aí, porque tem muitos que estão perdendo emprego, tem uns que estão desempregados faz tempo. Então eu acho que é por bem dele. Uai, qual que é melhor? Ele arriscar morrer ou ficar um dia sem andar de celular? Ele não pode mandar um parente dele, um neto, um filho, para resolver para ele? As coisas eu acho que tem que deixar de radicalizar e de tirar proveito politicamente em cima de coisas que está fazendo por bem da população. Agora, com relação à quadra Santa Rita, infelizmente, o nosso secretário de esporte chamou a reportagem, que aliás de oposição a nós, e falou um monte de bobagem, inclusive que eu entrei para a porta do fundo, e se alguém entrou para a porta do fundo, foi ele. Eu não entrei para a porta do fundo primeiro, porque eu sou do Partido Trabalhador desde 1989, já fui eleito 3 vezes, e eu estou aqui porque eu tive 505 votos. Dos 163 candidatos, eu tive 22º. Ou seja, eu tive mais votos que 141 pessoas. E se eu vim para cá, porque talvez eu fui útil, coisa que não ia acontecer com ele, porque se somar os votos das duas eleições, não chega perto do que eu tive nessa aqui. E eu perdi. Então eu não me considero que eu entrei na cor do fundo. E eu, no vídeo que eu fiz no Santa Rita, eu não citei o nome dele em momento algum, nem o dele, nem o doente, de ninguém. Eu não fiz crítica a ninguém. Eu apenas agradeci a Rosa, secretária de Fazenda, o Sonzinho e o desempenho, o empenho do Luciano Arara, que tem corrido atrás do material e fez a reforma. Só isso. Não citei nome de ninguém. O nome do secretário de esporte não falei nem mal e nem bem. Não sei porquê, aquela histeria toda. E o Edson, né, Edson? Você foi até bom, viu? Agradeço a palavra do Tadeu. E o que o Tadeu falou, que está gravado aqui, é a prova que o o secretário de esportes não tomou providência. O Edson ficou 3 anos cobrando. Então chegou um ponto que eu perdi a paciência. Não foi? Olha, eu vou lá cuidar dele lá, não foi? E fui atrás pra pôr aquela rede lá, porque eu não aguentava mais o Edson tá lá e o secretário de esportes não fazia nada. A prova que o secretário de esportes dormiu mais de 3 anos foi as cobranças que o Edson fez e está gravado aí e ele não fez. Agora, nem o secretário de esportes, nem eu, nem ninguém fez escrito isso. Ele fez alguns comentários, foi algum morador de lá e o Edson, eu acho, não sei. Você poderia ter feito um comentário lá e falar da cobrança que você fez. Que o seu papel de vereador foi feito. Se não foi feito, foi o papel do secretário. O esporte não tomou a providência e deu as costas. E quando ele viu que alguém resolveu resolver o que ele não resolveu em 3 anos, aí ele foi lá e achou que tinha que tomar frente, achou que ele estava sendo ofendido, isso aí é problema dele. Infelizmente aconteceu, eu acho que mesmo, eu acho até que ele me chamou até de mau caráter, eu não sou só mau caráter, eu sou cara de pau, porque eu consegui defender os 3 anos de ser prefeitado, cada vez que o Edson falava alguma coisa, eu arrumava um jeito de ainda defender ele ainda, ninguém defendeu o secretário de esporte aqui como eu defendi, mesmo ele não fazendo, eu arrumava desculpa para defender ele, e ele me chamou de mau caráter lá no Facebook dele lá. Comentário na reportagem que ele fez, com o Minas Acontece. Aliás, o proprietário, o repórter do Minas Acontece, ele, inclusive, está descumprindo um acordo que foi firmado na justiça. Eu não falei o nome dele em momento algum, nem que ele seja riado, falei o nome dele em momento algum, porque eu respeito a justiça porque eu fiz o compromisso de não citar o nome dele e ele não está cumprindo. Agora, o que a justiça vai fazer com ele, a providência, eu não sei. Agora também não sei por que ele está tão preocupado comigo. Deve ter uma pesquisa que eu devo estar aparecendo, porque para ele ficar preocupado com isso, toda hora vai lá encher o saco, ele e agora mais o secretário. Sabe o secretário de esporte, eu acho que eu vou dar por encerrado o assunto, só fiz um comentário, porque você encontrou ele falar que, infelizmente, ele está no governo, o que eu posso fazer? Eu não sou prefeito, eu sou o líder do prefeito, eu não sou prefeito. Né? Então, se o prefeito achar que ele deve ser o secretário, que fique, mas pelo menos daqui para frente trabalhe. Porque se o Edson passa o mesmo desgaste que o Edson passou com a quarta Santa Rita, eu também passo e já passei na Chapada. As pessoas reclamaram para mim. Pode lá na Chapada ver o Matão falar. Tá. Às vezes que não for, foi eu que pedi a carta que pediu, o outro é o João Carter que pediu. Passa lá agora para você ver o tamanho do mato que está lá. Se eu não for lá e ligar o pessoal da ambiental, e com a carta de Dionísio, ou os moradores lá fazer limpeza, igual eu até quero aproveitar para agradecer aqui o BH, o Gilmar. Que tem um tipo de futebol, até ele que rosta o campo, a gente não tinha nem como jogar futebol. Quem cuida lá do campo da Chapada são os proprietários, não, os dirigentes dos clubes lá do Chapadão e do time do Gilmar com o BH, que faz todo tipo de trabalho de marcação de campo, de roçadeira, tudo o Gilmar que faz, não tinha nem como jogar futebol. Muito obrigado, Júlio.
Tudo bem? Com todo respeito ao vereador aqui do Chapadão, plano da quadra, e eu tenho testemunha que na época, muitas vezes, o secretário foi até o prefeito e falou que precisava reformar essa quadra. E sem ele ter o apoio do prefeito também, não tinha condição de reformar. Até agora o prefeito está dando apoio. Essa é a realidade. O secretário não está aqui para se defender porque não tem microfone, o vereador. Então nós temos que ter calma nessa hora aí, porque não tem como se defender. A realidade é essa. Agora, se tivesse tudo certinho, se funcionasse tudo de acordo, conforme vocês estão falando aqui, tinha reformado essa quadra, Santa Rita, Pinheirinho e outras quadras também. Entendeu? Essa é a realidade.
Mas tem coisa simples. O Ed, que Júlia falou até que eu vinha no Rio do Fim dele lá. Foi a rede de proteção, onde a quadra estava caindo na creche, estava caindo lá na Associação Médica. Mas por que que eu, que sou vereador, fui lá e conversei com o rapaz na rede depois? Mas por que que igual? Se eu como sou secretário, em uma semana eu resolvi o Ed fazer 3 anos para pedir, por quê? Eu sou de carneiro, sou mais bonito? Eu fui tirando, faltou um pouco de esforço. O secretário tem obrigação de correr atrás. Por exemplo, se um carro da precisava um carro da saúde amanhã para levar um doente, se a saúde tiver carro, tem que passar da educação, mas o do gabinete vai ter que resolver. Falando é isso, mas também eu estou aqui. Eu acho que agora já passou,
vezes. E na secretaria, muitas vezes, ele ficou sozinho. E não tinha homem suficiente. Pedia até que o prefeito formasse a equipe para a secretaria de obras. Já está reformando essas quadras, arrumando alguns lugares. Nós sabemos que esses 3 anos foram difíceis, que não tinha verba, e que agora essas quadras serão reformadas, graças ao projeto mandado essa casa e votado pelos vereadores. Então, acho que o povo deixa de correr, não correu não, ele correu. Mas só que ele esbarrava nas burocracias da prefeitura, eu já vim várias vezes com ele na rua ali. Então, eu acho que ele não deixou de trabalhar não, ele trabalhou, só que não tinha força suficiente. Mas eu acho que agora para frente as quadras serão reformadas e parabéns a todos.
Edson Lemos dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, senhor presidente, imprensa geral. Agradecer ao Carlinhos, à Cátia, ao Tadeu, o seu reconhecimento pela minha luta pela Santa Rita, pela quadra Santa Rita. Eu queria deixar bem claro aqui o seguinte: como o João Carlos, o Frauzinho, sempre ficou pela quadra lá até a delegacia, até que me fale o nome, onde chama a quadra lá? Caenza, eu sempre briguei pela Santa Rita. Só que nós, vereadores, nós não executamos. O vereador, ele faz indicação. O vereador não executa. O vereador, quando fala que executa, ele comete crime. Crime de tráfico de influência. O porquê? Por que que os 12 aqui sempre pede, por que que só um pede e resolve tudo? O que que nós estamos fazendo aqui? Por que que 3 anos atrás nunca fez nada? E agora fica fazendo vídeo, falando, vai arrumar a quadra inteirinha, quadra... E aí, quem executa é o executivo, aí. O vereador faz indicação. A não ser que mudou a lei. Se mudou a lei, aí sim. Porque nem eu e nenhum dos 11 vereadores tem peito para fazer executar a obra, não. O vereador fiscaliza. Então não venha gozar com o sorriso do outro. Sorrir com o sorriso do outro. Nós temos que cada maltrato é o seu galho. Temos que respeitar as pessoas, temos que ter ética. Certo? Temos que ter ética. Porque as coisas, quando envolve nome de pessoas, as pessoas controlam. E não querer jogar uma população contra o outro. Isso eu jamais farei. Eu sou comerciante, eu jamais falei mal de um comércio para me vender. Eu tenho que vender o meu peixe. Eu não preciso falar mal do peixe que o outro peixe está estragado. Então, uma coisa que eu tenho é respeito e ética. Entendeu? Jamais eu não iria falar não, porque eu estou nervoso. Porque o que foi feito ali foi uma falta de respeito com a minha pessoa. Entendeu? Querer fazer crescer em cima de uma coisa que nem eu tenho medo, ninguém tem medo. Foi uma falha do executivo que não executou durante 3 anos e agora quer fazer graça, né? Porque é ano eleitoral, né? E vai resolver os problemas. Né, senhor presidente? E uma outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que o senhor prefeito falou que ia doar um vale-compra de R$100 para os manicures dos cabeleireiros. Parece que vocês viram, eu coloquei no grupo, o próprio prefeito confirmou. Ninguém conseguiu o que foi lá. E uma enrolação, joga para lá, joga para cá. Estou questionando o prefeito, já quem cadastrou? Quem cadastrou como? Saiu num dia, no outro dia, já ninguém conseguiu cadastrar? Ou foi só os amigos do rei que recebeu? Então, eu acho que tem que ter respeito. Se for manicure e cabeleireiro, são todos, independente de quem seja. Aí agora falou que essa segunda vez não prendeu demais. Aonde que vai cadastrar? Ah, vai sair uma nota. Que nota? Tem que ter respeito, entendeu? Porque as pessoas não são bobos. Porque fazer as pessoas de bobo numa época dessa de doença, eu acho que é a maior covardia. Usar de política para tirar do povo, que o povo achar que vai receber os R$100 aqui não receber, eu acho uma fruta sacanagem. Viu, seu prefeito? Já que vai dar para os cabeleireiros e as manicures, né? Que dê para todos. Né? Só isso, seu presidente.
Seu presidente, eu acho que ninguém falta o respeito de ir lá na Santa Rita de Vida. Eu vou fazer vídeo igual qualquer quadro que eu quiser, porque eu sou líder do prefeito, faço parte do governo e voto tudo a favor. E quando a reforma terminar, eu vou lá junto com o prefeito fazer um vídeo e todos os vereadores estão convidados aí. Ó. Agora, você veio falar de bônus? Você votou contra o projeto do supermercado? É a mesma coisa do bônus. Agora, tá dando bônus, sim, primeiramente dando prioridade para as crianças na escola da vida e vai chegar no do manicure. Agora, você quer falar até o dia que o prefeito tem que dar? Vai dar na medida possível.
Não, essa é uma nota e não é pelo ratinho.
Talvez contra a burocracia, não, mas o importante é que vai ajudar, ué.
Mas
depende do que você botou ano passado, depende de você dar um bônus para o professor e morrer de fome. Para dar uma cesta básica, eu tive que provar que era pobre com três testemunhas. Ele citava até um artigo da Constituição, que eu não me lembro, sou 29, 129, 30, era crime. Para fazer um enterro de um pobre, tem que chamar a polícia, falar no Jornal dos Lagos. Será que ele é questionar se vai dar o bônus? Mas vamos dar, sim. E nós estamos fazendo de tudo para ajudar as pessoas. Nenhum prefeito ajudou as pessoas próprias, igual o prefeito do Zinho ajudando. Até no final do ano, com o projeto que essa casa aprovou, tem condição de ser distribuído 9 mil cestas básicas. Quando aconteceu isso na cidade de Ofensa? Aonde aconteceu? Agora, falar que vereador não pode fazer, lógico que o vereador não vai executar, mas tem que correr atrás. Se lá na Chapada hoje tem uma quadra coberta, tem uma reforma de mais de 600 mil, foi porque eu fui em Brasília, descolei com a João Moraes, e ela mandou a verba, e muitas outras coisas. Quando fez a reforma da Chapada, que tirou a iluminação dos empreiteiros a jogar fora, eu fui lá e pedi para o secretário para guardar, iluminou a quadra do Santo Reino, do Primavera. Mas quanto o vereador não pode fazer, tem que fazer sim, ué. Ainda mais quando ele é do lado do prefeito, quando ele ajuda a defender o projeto, quem vai proibir eu de ajudar o povo? Quem vai proibir eu de mandar reformar uma quadra? Vai, eu não sou contra o senhor, não. O senhor é a favor e reconheço a sua cobrança. Reconheço que o senhor cobrou. Cobrou e muito aqui. Agora, não sei se o senhor, porque é oposição, talvez o senhor não tenha aquela liberdade de ir até o secretário, de ir até o secretário de obras, ir lá e chegar e cobrar pessoalmente, igual eu faço. Eu fazia quando o Maurício Luz era prefeito, eu falava pessoalmente com o Jones Flávio, até 30 pessoas, o Jones Flávio defendeu eu mais do que o próprio Chico, era o líder do governo. Não, eu sou vereador, o povo me cobra, tem que correr atrás. Atendeu, atendeu, não atendeu. Agora, falar que o vereador não pode fazer um vídeo, então nós estamos errados, vereador. Mas lógico, tem que fazer, ué, que tem. E outra, eu não critiquei ninguém no vídeo. Nem secretário de esporte, nem você, ninguém. Apenas agradeci o Solzinho, a Rose e o Luciano Arara. E o pessoal da Secretaria de Obras, só. Eu não sei porquê. Não sei por que agora essa revolta contra mim, ué. Não é verdade? O povo vai lá me xingar, agora o Enzo, meu nome, não falei nada do seu, ué. Inclusive, eu comentei com o Zé Ricardo, falei assim, ó, se o povo encher o saco, eu vou mostrar a declaração do Enzo. O Enzo pediu e ele não atendeu. Nós todos aqui somos testemunhas. Você tem o seu papel, pediu para arrumar. Então, o que faltou, talvez porque assim é da oposição, você não tem aquele tchan, aquele jeito, você chegar direto, igual eu fui, falar com a Rosa. Eu falei com o Dionísio, para mandar o caminhão pipa para lavar as talhas, para mandar o caminhão vulto para o Marquinhos soldar, né, Batata? Talvez, então, cada vereador tem um jeito de trabalhar. O meu jeito é esse, você tem o meu. Do quê?
Eu não vi os vídeos que foram feitos, mas está me parecendo que houve má interpretação aqui, gente. Né? Todo mundo que sabe, é, você sempre lutou lá pela quadra. Como eu vivo lutando lá para colocar o semáforo lá perto da escola de Pé Amarelo, mas é. Calmou os ânimos aí, gente. Desce, quer a palavra?
Presidente, boa noite.
Boa noite.
Já tô com saudade da reunião plenária aí, viu? Mas estou aqui acompanhando de perto, vendo as discussões, né? A gente sabe do trabalho que o Ed fez. Respeito à quadra Santa Rita, né? Sempre pedindo, né? E eu quero parabenizar a todos que estão ligados aí, trabalhando na luta contra o corona, viu? Não só a área de saúde, como segurança, os empresários que estão ajudando e todos, os vereadores. Um abraço a todos.
Oh, do tamanho do mundo e não ter para quase ninguém que não seja, como muito bem disse o vereador, é para os amigos do rei. Porque é isso que está acontecendo, isso sempre aconteceu no governo do PT, é isso que as pessoas clamam e reclamam, queixam nos quatro cantos da cidade, né? Então, não vejo a menor vantagem, não vejo a menor vantagem em falar que é ruim você usar de critérios para que o benefício chegue a quem realmente precisa. Porque quando você tira, quando você concede o benefício para quem não precisa, e porque ele é seu amigo, é o amigão que te ajudou, você está tirando daquele que realmente precisa, e ele não tinha que fazer nada para você. Porque isso não é política, isso é politicagem. Isso é sugerada. E é o que vem acontecendo toda hora. Eu acho engraçado, até da live ao vivo, da Brahma, a turminha quis tirar pro rei, quis fazer politicagem, quis fazer parecer que só aconteceu porque o prefeito quis, porque o poder executivo quis. Oi, gente. Se o cantor, que é um excelente cantor, eu em casa eu tenho todos os CDs. O meu namoro, inclusive, foi dançado com as músicas do Raça Negra. Se ele morasse sem areado, a live seria areado. Se ele morasse sem fama, a live seria em fama. Até disso, a turma quis voar lá, quis fazer graça, quis tirar o proveito, e vem falar de cesta básica, que na gestão anterior tinha que ter testemunha, tinha que ter nada, vereador, você sabe, você usa, o povo da Alfeia está cansado desse blá-blázinho, dessa prozinha ruim, essa conversa fiada.
A prova que tinha, segundo, que eu denunciei no Ministério Público. Fiz uma denúncia e ela parou de usar isso. Agora, se querer falar do Luiz Carlos Raça Negra, o Luiz Carlos do Raça Negra fez a live, porque ele é amigo do pessoal do prefeito. E fez aqui a ofensa e se fosse vocês, o Maurício pelo prefeito, ele estava lá, faz no camarote lá. Eu não preciso disso. Eu nem gosto, eu fui lá apenas entregar a moção para ele na segunda. Então, um babaca, aquele ofensa, se eu descobrir quem que é, eu vou processar. E ele até fez um áudio aqui, por exemplo, o que ele falou no áudio, ó. Pra saber que vagabundo, o cara faz um áudio e ele fala que é espalhar. Primeiro, que não teve convite, porque se foi lá, deve ser uma meia dúzia, convidado, porque a live é pra pessoa que tem casa, o Luizinho brincou com a secretária, faz. Agora, o cara fazer um áudio assim, eu tava contra, 8 horas da noite, tava fazendo caminhada, eu, o Jânio Daniel, o Ratinho. Depois fui pra casa, primeiro assisti a live, falei, cara, esse vagabundo, agora falar que eu tava lá. Pode, você não sei, amanhã o doutor Thiago pediu pra ele puxar aqui. Fui bem investigado, e quem se taca esse vagabundo da cadeia, vai ficar na casa dele usando mais, tá lá porque ele quer, se quiser ir pra rua e pegar o vírus do corona e morrer, é problema dele.
Cadê o Fernando?
Senhor presidente, eu esqueci de um assunto aqui que eu queria falar, né? Aí falaram de cesta básica, né? De bônus, né? É o supermercado, né? Não sei se é 3, 4, 5 supermercados, né? Realmente, né? Tem situações, né? Eu quero de parabéns ao supermercado, quero de parabéns à junta comercial, né? Que articulou, quero de parabéns ao prefeito Luizinho. Agora, uma coisa que eu quero saber do prefeito, eu não sei porquê, nós temos vários bancos aqui, presidente, aqui na cidade, e em momento nenhum o prefeito chamou os bancos para conversar o que, que eles podem fazer para as pessoas necessitadas. O que está acontecendo, prefeito Luizinho? O senhor articulou para o supermercado, deu certo, parabéns para o senhor. Agora, e os bancos? Por que, que o senhor não vai atrás dos bancos? É uma das empresas que mais ganha dinheiro nesse país do mundo.
Procure ele, fale com o Pedro Pessanga. Se você não me der conta, o senhor me fala que eu vou lá com o senhor. Porque nós não podemos deixar os bancos de fora, não. Eu tenho certeza que o senhor vai tomar providência, né? Mas os bancos têm que ajudar. Eu vou descobrir por que o senhor não procura eles para conversar, para negociar. Tá bom? Chama eu, eu vou com o senhor. Se eu estiver dando conta, eu estou junto, tá bom? É isso aí, presidente.
Cadê o? Está no banco, é. O banco é livre, nacional. Não tem um banco que é de vocês. O Banco do Brasil está com o federal, né? Só do Bolsonaro. E não vai ter interesse de ajudar, porque esses R$600 era só 200 que ia dar. Ó, o Itaú e o Unibanco, que junto agora, já doou um bilhão. Então, esse Itaú, daqui de Alpenas, é o mesmo que já tem uma doação de um bilhão.
Senhor presidente, eu queria ver com o prefeito se o banco abre as agências. Você só está atendendo no caixa eletrônico.
Então, ontem não tinha dinheiro em nenhum caixa.
Então, mas eu falo assim, o que acontece? Fica só no caixa eletrônico, se abrir a agência, vamos focar em 10 pessoas lá dentro, a fila diminui.
O prefeito diz que é ele que manda aqui na cidade, eu tenho que chegar e pôr.
Eu vi lá, segunda, e a gente
não tinha dinheiro,
aí
entrando,
e a gente
entrando.
Senhor presidente, foi dada a palavra repetidamente para vários vereadores, então eu gostaria de meter uma lenha nessa fogueira. Então, acho que esse assunto nosso, como já era previsto, está, né, muito politizado, está, né, muito. Está sendo muito. Sua expressão, o que vai discutir? Cada um defendendo o seu peixe e só ver. Logicamente, tem muito assunto de interesse da cidade, mas só estão vendo que estão polarizando, né? A esquerda, a direita e isso é isso. O padre que é do centro, eu, um pré-candidato também, né, padre, ajuda a acalmar os ânimos aí, mostra. Tá, mas isso aí já é então um assunto. Agora vamos repetir aí o que eu já falei para vocês. Foi mencionado o banco aqui, ninguém foi em cara com o banco. Não adianta querer. Certo? Já falei, o banco é o ladrão legalizado, certo? 300% o cartão de crédito, 300% ao ano a conta corrente, os juros. A gente põe a nossa poupança lá da zero, viu, Brasil? Dá 0,1% na poupança. Mas o mundo, gente, o mundo, eu não quero ensinar a economia para ninguém, não sei nada, mas o mundo gira o seguinte, só para vocês terem ideia. Estados Unidos, a Europa, está nem aí com o terceiro mundo da gente, certo? O negócio é dinheiro, capitalismo. O que que acontece lá? Nos Estados Unidos, o juro anual é 2%, 1%. Quando chega a 4% lá, é o fim do mundo, 4% ao ano, certo? O que que o pessoal pega lá? Pega esse dinheiro, não está fazendo nada de graça. Esse negócio de banco aí, perder dinheiro com empréstimo, quanto mais ele emprestar, esse dinheiro vem lá a 2%. Por isso, qualquer probleminha que dá aqui no, né, no terceiro mundo, que ameaça esses lucros deles, quando se diz, ah, não está tendo investimento estrangeiro, eles recolhem dinheiro, vocês não podem perder. Eles perdem. É na negociar. Ele sabe que vai prestar para 3, para 10, 6 não vão pagar. Então, 4 mil ganha para muitos. Lá o juros dos Estados Unidos é 2,5% ao ano. Não está fazendo gracinha com o Brasil, não está fazendo gracinha com a América, não está fazendo gracinha porque ele quer explorar. Só deixar claro que essa posição aqui está.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Flauzinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste através da internet. Eu também quero aqui parabenizar a Oitmauro e a toda a equipe de vigilância epidemiológica pela luta aí, pelo combate à proliferação aí do mosquito da dengue, né, que tem sido uma grande preocupação de todos os nossos munícipes. Por nós, autoridades, não é diferente, embora algumas pessoas ainda duvidem que nós estamos tendo preocupações, né, até porque também somos meros mortais, temos famílias, temos filhos, e não queremos ser vítimas também da contaminação da dengue, né? Mas a intervenção, o trabalho da equipe epidemiológica, ela se torna em vão quando não se tem a colaboração principal da população, né? Então, o Edmauro, a equipe aí da vigilância epidemiológica são extremamente competentes, né? São pessoas dedicadas, responsáveis com as suas atividades como servidores, porém, não adianta de nada eles irem até uma residência, fazer todo o procedimento, entrarem num terreno baldio e fazer a limpeza, né? E chegar o cidadão, de repente, acumular água parada lá, em latas, em garrafas, em vasilhas que são descartadas como lixo da sua residência, no quintal da sua casa, e ajudar a contaminar toda a comunidade ao entorno. Então, fica um trabalho perdido. Não adianta fazer, né, um trabalho de conscientização, panfletando, batendo na porta dos moradores, para poder estar conscientizando eles do perigo, porque a dengue já é uma doença já de anos, que todos conhecem. Até as criancinhas aí das séries iniciais sabem como que se transmite a dengue. Quem é o transmissor da dengue? Até as criancinhas da escola sabem. Eu acho que é completamente diferente da nova pandemia aí do Covid-19. É totalmente diferente. Covid-19 não tem vacina ainda, né? Não se encontrou ainda uma cura, né? Ou a prevenção. E a cada dia surge um novo fato, uma nova história. Então é algo novo, né? Diferente da dengue, que é uma vergonha para nós, enquanto brasileiros, continuar a dar oportunidade de um mosquito derrubar nós, adultos, nossos filhos que são crianças, por irresponsabilidade nossa. Então, não temos que culpar apenas o poder público pelo fato de ter aumentado o número de pessoas infectadas com a dengue no município de Alfenas. A gente tem que colocar a responsabilidade em cada um de nós. Como está o quintal da sua casa, o terreno que você ainda não construiu? Você mora num local, num bairro da cidade, você tem um terreno, tem um patrimônio num outro bairro, distante de onde você mora. Você está indo lá fazer a capina do seu terreno? Você está indo lá para ver se o seu terreno está com lixo acumulado? Se algum infeliz está descartando lixo, entulho lá no seu terreno? Por acaso você está prestando atenção nisso? Né? É muito fácil apontar o dedo para o poder público. E a sua parte? Você tem que ter, a responsabilidade principal é a sua. Não é do poder público, não. Não é querer jogar a culpa no vereador, não. Não é querer jogar a culpa no prefeito, não. Se você não deixa, né, a sujeira acumulada, se você não deixa a água de chuva parar no seu quintal, não vai ter dengue. É muito simples. É muito simples. Não é que a gente está fugindo da nossa responsabilidade, não. Mas é muito fácil, está cheio de gente querendo jogar a culpa na gente. Você já olhou para você mesmo? Você já olhou para o espelho? Você está fazendo a sua parte como cidadão? Né?
se você quiser, eu não vou ter doença, você não vai, a nossa família não vai e fica tudo certo. Agora, não tem nada a ver querer comparar um vírus novo que está surgindo aí, que está arrebentando com, né, com o mundo, com a dengue. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? A dengue, nós temos que falar, é culpa do poder público, mas é falta de vergonha na cara de todo mundo. Certo? Vamos parar para poder analisar direitinho se é bem do jeito que muita gente está pensando aí, que não é não. Quero também ser solidário ao companheiro, o novo vereador Edson, né, que eu também sou testemunha do quanto você falou da quadra de Santa Rita aqui, nessa casa. Até se fosse fácil para que você pedisse aí o apoio até da Isabela, dos nossos companheiros aqui da comunicação, para que resgatasse os vídeos, os pontos em que você mencionou sobre a quadra de Santa Rita, né, em vários momentos, é que você exponha para os seus eleitores, para os moradores da comunidade, que você fez a sua parte, sim. Né? Nem todos, às vezes, têm acesso à reunião da Câmara, não têm acesso, às vezes, ao que os vereadores estão cobrando, e, às vezes, fica lá tocando a ferida, né? Só cutucando, mas não sabe aqui o que está se passando. Por exemplo, nesse momento, se você entrar na transmissão ao vivo aí, você pode contar nos dedos quantas pessoas estão assistindo. Né? Aí você fala, você levanta, você debate assunto aqui, né, pai? Aí a pessoa não viu, quando for amanhã, ela se senta o rei mesmo, no lombo, sem dó. Né? Fica complicado, fica difícil. Mas eu acho que seria uma possibilidade, viu, Edson? Nós pelejamos aqui também com a quadra do Caesa, né? Tá danado aquilo lá. Eu como trabalho mesmo com escola, aquela quadra do Caíque, aquilo lá tá uma vergonha, já cansei de falar. Uma vergonha aquilo lá. Né?
Resolveu o problema do Caíque.
Então, o problema lá do Caíque, o pior de tudo, é as fezes de pombo. Dentro de uma escola, né, onde os alunos utilizam a quadra para fazer atividade física, cheio de fezes de pombo, cheio de pena, uma hora vai ter uma contaminação séria lá numa criança, aí não adianta, hein? Não adianta. A doença do pombo é uma doença gravíssima. Gravíssima. Se uma criança for contaminada lá, não vai ficar bom para o município, porque se trata de uma escola municipal. Municipal. Tá? Então a responsabilidade é do município. Quero também aqui agradecer e parabenizar aí as servidoras efetivas da Secretaria de Educação, a Rosângela Martelli com a Thaís, que estiveram aqui. Eu passei muito rapidamente, não pude permanecer, mas pelo menos para poder buscar assim, o básico da informação sobre o que vem a ser o projeto da educação com essa questão da alteração da nota, né? Elas explanaram aqui muito bem, pelo menos o período que eu estive aqui, eu já fiquei muito mais aliviado, né, que são servidoras efetivas, não vejo que venha a ter politicagem em cima desse trabalho, até porque os representantes políticos, eles vão passar e nós que somos servidores públicos efetivos, nós ficamos, né? E as duas nos ajudou bastante com as informações, né? São dados técnicos, na verdade, ficou bem claro isso, para fazer, né, o coeficiente de 2018 para 2019, que não foi atualizado, né? E com esse projeto aí, justamente para poder atualizar, né? E também, né, a Secretaria Municipal de Educação quer regularizar essa nota, esse é o objetivo, que foi lançado pelo próprio IDEB, tá? O próprio IDEB lançou essa nota e foi projetado uma nota em 2015 e essa não foi atingida. Então, pelo fato de não ter sido atingida, agora o projeto é justamente para isso, é para que se ajuste, para que se, né, conserte o objetivo em que não conseguiu ser atingido no referente ano. Então, eu agradeço aí as duas por ter cedido aí um tempo aí do seu trabalho e vir até essa casa explanar a nós vereadores que estivemos presentes nessa reunião. Parabéns a elas, muito obrigado.
Boa noite a todos os vereadores, ao público presente, público não, né, alguns que estão aqui, os funcionários, o pessoal que está nos assistindo aí pela internet. Eu não ia comentar não em relação à dengue, mas já que a maioria dos vereadores comentou aqui. Eu também queria parabenizar o Edmauro pelo excelente trabalho que vem fazendo aqui na nossa cidade, parabenizar também a Secretaria de Saúde, né, que é responsável aí também pelo trabalho da dengue. Dizer que se a gente for pegar aí de 2017 até 2020, a gente tem aí mais ou menos uma média aí de 400 casos de dengue por ano. Né? Eu não sou de estar comparando o governo anterior com o governo atual, mas se você for pegar aí o governo de 2015, teve quase 3 mil casos de dengue em Alfenas, mais de 1000% de casos de aumento. Em 2016 também foi um ano terrível em relação à dengue. Tem uns dados aqui para aqueles que quiserem questionar a minha fala. Aqui está postado que na terça-feira de 5 de janeiro de 2016, então, deixa eu pegar de 2015. Quinta-feira, 12 de novembro de 2015, mais de 2 mil casos de dengue em Alfenas foram confirmados durante o ano de 2015. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que em 2015 já foram 2.884 notificações de casos suspeitos de dengue em Alfenas. Isso em 2015. Aí, você pega, tem uma outra, que foi em novembro, né? Aí você pega aqui, no mesmo ano de 2015, 16 de abril de 2015, demanda de pacientes com dengue em hospital dobra. Segundo os dados divulgados, o número de atendimento passou de cerca de 260 para 540 por dia no hospital. Isso em 2015. Aí você vem aqui em 2016, notificações de suspeita de dengue em Alfenas crescem mais de 1000% em dezembro. Então, não estou dizendo, né, que 400 casos está bom, não. Lógico, a gente não pode frouxar as rédeas, tem que estar trabalhando mesmo, é o que o pessoal atual aí está fazendo, está trabalhando. O Valzino fez uma colocação muito bem, não adianta só os agentes epidemiológicos baterem nas suas casas, fazendo todo o trabalho deles, e eles, né, irem embora, e as coisas, né, entrar em desordem e voltar a ter o... Quer falar, Domingos?
Presidente, aqui é uma cidade do estado de São Paulo, eu estava vendo, eu estava assistindo, até que meu cunhado mandou para as redes sociais de amparo. Para acabar com a pandemia de dengue no município onde ele mora, no estado de São Paulo, passou 3 vezes no fumacê, para bater mesmo, para derrubar mesmo, aí é onde controlou. Se não fizer isso aí, aqui em Alfenas e Gravaí não tem condições, não. Tem que passar mais.
Está passando, né, João Carlos? O João Carlos falou, teve uma entrevista aí com o Edmauro, o Flauzinho acabou de anunciar que foi a pedido dele passar o fumacê, né? Então, quero deixar bem claro
que o pessoal da Dengue aí estão fazendo o trabalho deles e vamos aí combater a Dengue para não subir esse número. Segunda parte, ordem do dia. Solicita a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos projetos apresentados de iniciativa do Executivo e do Legislativo.
Pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual referente ao exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Projeto de iniciativa do Legislativo. Projeto de lei de autoria do vereador João Carlos Pessetti Augusto, que declara de utilidade pública a Associação Sopão São Francisco de Assis.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Solicita a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos apresentados.
Requerimento número 20/2020, de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro. Assunto: informações do setor responsável do Executivo Municipal. Primeiro, qual é o número correto de internações relacionadas ao Covid-19 em Alfenas desde o início da pandemia? 2. Qual é o número correto de cidadãos atendidos na rede pública de saúde que tiveram suspeita de dengue no mesmo período? Ressalte-se que tais informações se referem a atendimentos hospitalares e ou ambulatoriais, internações e óbitos.
Está em discussão o requerimento? Ninguém vai discutir, não? Quero parabenizar o vereador Dominguinho, viu, Domingos? Porque eu estava com a intenção também de fazer um requerimento, mais ou menos. Não, parabéns para ele. Não, vai ser dado. Né, que vai ser apresentados aqui, a gente vai passar para a população.
Aqui
não tem que esconder nada, não. Tem que fazer mesmo um requerimento e o pessoal responder para a gente passar para a população.
Isso aí, seu presidente. Porque tem as pessoas que estão me questionando muito isso aí, porque conforme você, Vossa Excelência mesmo, falou agora aí que o caso aqui cresceu 1000%. Então, o povo está arruinado com isso aí. Até, seu presidente. Senhor presidente, eu gostaria até de deixar claro aqui que eu vou fazer um projeto de lei. Nós aqui podemos fazer um projeto de lei. Quem tem as suas piscinas em casa, compra essas piscinas. Porque perto da minha casa, então, é uma pandemia violenta. É tudo é piscina, que pessoas têm suas casas de aluguel, tem moradores que têm piscina, não cuida, não está cuidando aonde está vivendo esses problemas aí. Gostaria, senhor presidente, de deixar claro aqui que o fiscal, a fiscalização, o pessoal da Dengue, por sentar-se nesse quintal, e observar se tem essa piscina e nos sucesso para nós quais são as residências que tem elas, o céu aberto, então nós fazer que eles venham cubra essas piscinas. Essa é a realidade. Porque não adianta nada, até que eles vão lá, joga veneno, dali 3 dias, o veneno não efeito, acabou. Volta aqui novamente. Apropriar de novo a dengue novamente. Então gostaria de deixar claro aqui, nós temos que fazer esse projeto. Essas pessoas que têm a piscina, tudo bem, é direito deles, mas também venha conservar, venha tampar para não voltar esses problemas que nós estamos tendo aí.
Está em votação? Os vereadores que a própria maneira.
Acompanhando a fala dele ali, talvez essa. Muita parte, é uma porcentagem que está ocorrendo aí da dengue. Pode ser que os estudantes estão viajando, né? Tem ninguém lá para falar. E a piscina, então, fique pedindo para os fiscais em todas as casas dos estudantes para dar uma olhada. Se não tem ninguém, pula o muro.
Senhor presidente, eu sei que o senhor vai falar, senhor Carlinhos. Eu gostaria, recomendo para vocês uma lei na legislatura
2013 a 2016, cujo autor chama José Carlos de Moraes, Carlinhos Valdemar, que permite que entre. Foi bem discutido. Leia, Carlinhos. O senhor foi autor, parabéns, recomendo essa lei, viu? Encaixa direitinho nesse requerimento e na manifestação do Tadeu.
Mais algum vereador? Em votação, os vereadores que apoiam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Vereador.
Requerimento número 21/2020, de autoria da vereadora Cássia Goiatá. Assunto: solicita informações e o envio de documentação ao setor responsável do Executivo Municipal. Primeiro, qual é o número de pessoas até a presente data que passaram pelos diversos PSFs da cidade com síndrome gripal? Segundo, quantos leitos temos disponíveis para o atendimento aos pacientes com Covid-19 nos hospitais Santa Casa, Inésia e Alzira Velano? 3. Quais os valores financeiros, na sua totalidade, recebidos pelo município até a data de hoje para o enfrentamento do coronavírus Covid-19, incluindo governo federal, estadual e emendas parlamentares? Favor de subir e nomear, inclusive verba para custeio. 4. Enviar listas dos alunos com nome dos pais da rede municipal beneficiados com cestas básicas e com a programação para o próximo mês de maio, assim como os valores disponibilizados e número da ficha de pagamento. 5. Quantas pessoas passaram pelo local destinado ao atendimento específico de síndromes gripais destinado pela prefeitura? 6. Quantos respiradores temos em pleno funcionamento? Quantos respiradores foram recuperados pela prefeitura e quais os valores pagos? 7. O município de Alfenas recebeu 231 testes rápidos do Ministério de Saúde para ser disponibilizado aos profissionais de saúde? Se sim, como será feita sua distribuição?
Está em discussão o requerimento. Em votação. Os vereadores da POL permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final. Considerações finais. Pronunciamento dos vereadores e dado retorno de matéria já discutido ou comentado no expediente ou na ordem do dia. Algum vereador? Declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.